Haiti, no século XVIII, foi a mais próspera colônia francesa das Américas, exportando cacau, açúcar e outros produtos. Em 1794, conseguiu a abolição da escravatura e formou uma chamada República Negra, só dos negros ex-escravos. No entanto, passado esse período, tornou-se um país convulsionado desde sua independência lá em 1808. E nos últimos tempos, então, por mais que a ONU tenha se esforçado mandando uma força de paz que teve a participação decisiva dos brasileiros, não aconteceu uma mudança para a pacificação do país. As gangues continuam a dominá-lo. Gangues essas que seguramente são responsáveis pelo assassinato do presidente Juvenal Moazê, que foi morto em sua própria casa. Mulher dele, também atingida, ficou em estado grave.
A polícia do Haiti investiga o assassinato do presidente do país, Jovenel Moïse, morto na madrugada desta quarta-feira. Um crime que agrava ainda mais a crise no país mais pobre das Américas.
O vídeo mostra o momento do atentado. Jovenel Moïse foi assassinado na residência oficial do governo em Porto Príncipe. A primeira-dama, Martine Moïse, foi baleada e está internada em estado grave. O primeiro-ministro interino, Claude Joseph, decretou estado de sítio por 15 dias depois de uma reunião de emergência com o Conselho de Ministros. Ex-produtor de bananas, Moïse venceu a última eleição presidencial em 2015, mas a votação foi anulada por denúncias de fraude. Ele só tomou posse em 2017. Como os mandatos duram 5 anos, dizia que só deixaria o cargo em 2022. Moïse dissolveu o parlamento em janeiro, governava por decreto e já tinha sido vítima de uma tentativa de golpe. Ele também queria promover uma reforma constitucional que reforçaria o poder do executivo. O referendo para aprovação foi adiado 2 vezes por conta da pandemia, que avança num país onde a vacinação sequer começou. A história do Haiti, primeiro país latino-americano a declarar independência, é marcada por golpes, ditaduras e tragédias. A nação caribenha é hoje a mais pobre das Américas, segundo o Banco Mundial.
Da segunda metade do século XIX até o começo do século XX, se sucedem no poder 20 governadores, dos quais 16 são depostos ou assassinados. Então, tropas dos Estados Unidos ocupam o Haiti entre 1915 e 1934 para proteger os interesses americanos. Em 1957, o médico François Duvalier, conhecido como Papa Doc, é eleito presidente e impõe uma feroz ditadura, baseada na exploração do vodu e no terror policial dos Tonton Macutes, bichos papões, a sua guarda pessoal. Ditador vitalício a partir de 64, Duvalier extermina a oposição e persegue a Igreja Católica. Morto em abril de 1971, Papa Doc é substituído no mesmo dia por seu filho, Jean-Claude Duvalier, o Baby Doc. Em 1986, um golpe militar com o apoio dos Estados Unidos derruba Baby Doc, que é forçado a se exilar no exterior. Os militares assumem e mantêm o divalienismo sem Duvalier.
As primeiras eleições democráticas só ocorreram em 1990. Desde então, foram 14 presidentes. A maioria não completou o mandato. Em 2004, foi criada a Missão de Paz para estabilizar o país, liderada pelas tropas brasileiras que levaram ajuda humanitária e ocuparam as favelas mais violentas do Haiti. Mas a atuação da força militar também foi acusada de omissão em chacinas ocorridas no país. Em 2010, o Haiti enfrentou um terremoto que matou 300 mil pessoas, deixou outros 300 mil feridos e 1,5 milhão de desabrigados. Nos últimos anos, cresceram a influência de grupos armados, a violência e a falta de oportunidades que empurraram para fora do país vários cidadãos. É o caso de Jean, que veio estudar no Brasil em 2017.
A população da Haiti... tudo ficar em casa hoje, ninguém não sai. Diferente de Haiti e aqui Brasil tem uma segurança, mas cuidado, Haiti não tem nada.
A força pacificadora da ONU chegou a dar um clima de normalidade no país. Em 2010, no entanto, um devastador terremoto deixou mais de 200 mil mortos, seguido por uma epidemia de cólera, o que levou a um aumento ainda maior da presença internacional, que se manteve mais ou menos inalterada até 2017. Porém, desde a saída da ONU, o Haiti retomou seu ciclo de instabilidade política e institucional. O que mostra que o país só pode manter as suas instituições se houver a manutenção da presença da força da ONU em seu território.
Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares, o trabalho na técnica de Jorge Brum. Na mesa de áudio, Leonel de Souza e Luciano Vargas, sob a coordenação de Davis Rodrigues. E o programa também teve estas participações.
Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Maria Emília Alencar, Rádio França Internacional.
Direto de Londres, Iracema Sodré com as últimas notícias da BBC Brasil.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
De Bruxelas, Letícia Fonseca, para a Rádio França Internacional.
Ana Carolina Braga, do canal Posso Te Mostrar.
O boletim informativo da Voz da Rússia, hoje a cargo de Yuri Melnikov.
Camila Veras Mota, da BBC News Brasil.
Hoje, no Mundo Militar.
Este programa tem o apoio de Escritório Previdenciário e Cindy Lojas Porto Alegre.
Este programa fica disponível no site www.jurandirsoares.com.br e no Spotify Rádio Guaíba. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom dia a todos.
O Mundo na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.